Amém. Vamos ter uma palavra de oração e, como diz a palavra de Deus, com ousadia e inteireza de fé, vamos entrando juntos aí na presença do nosso Pai. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pelo mover do teu Espírito segundo a tua palavra empenhada conosco, revelada em Cristo Jesus e testificada pelo teu Espírito Santo no nosso coração. O Senhor não nos deu espírito de timidez, de covardia, mas de ousadia, e é com inteira ousadia e certeza de fé que nós entramos à tua presença, nós adentramos, ó Pai, a tua intimidade, nos assentamos ao redor da tua mesa, a mesa que o Senhor preparou, essa mesa que está preparada para os teus filhos desde a eternidade. O Senhor não é o Deus do improviso, o Senhor é o Deus do plano, da vontade estabelecida. E o Senhor não trabalha por demanda, o Senhor trabalha por propósito, plano, vontade, a vontade que foi estabelecida desde a eternidade. Por isso, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós queremos entrar na intimidade do Senhor para conhecer os teus planos, para Deus deixar de ser menino, levado por qualquer tipo de pensamento e doutrina, e sermos pessoas adultas, plenas, maduras, firmados e formados na tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, guarda o nosso coração, ilumina a nossa mente, Pai, e que a paz de Cristo Jesus, o Senhor, nos envolva na certeza da eternidade dos teus desígnios a respeito da tua família, Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. É assim como filhos adultos que a gente entra, se assenta na presença do Pai, para ouvir, para meditar, para buscar na sua palavra orientação, certeza, porque através das suas promessas, aquelas promessas que ele nos fez, ele já nos entregou todas as coisas. Como Paulo diz, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos dos lugares celestiais. Então, tudo que nós precisamos agora é entrar essa dimensão espiritual e acessar pela fé aquilo que é o nosso invisível. E aí, pela fé, nós vamos tornando esse invisível que já foi concedido a nós visível. Amém, amados? Por isso que nós entramos nessa dimensão do amor de Deus até a sua inteira plenitude, para conhecermos na forma como nós somos conhecidos. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, fala bem devagar. Não é conhecer a Deus como nós nos conhecemos. É conhecer a nós mesmos como Deus nos conhece lá na eternidade. Tudo na vida que nós precisamos é de uma revelação de como Deus nos vê na eternidade. Como ele falou com o sumo sacerdote Zacarias, ele falou lá: olha, eu vou esculpir diante de você a imagem de quem você é, para que os seus olhos não se desviem. Então Deus quer colocar diante de nós, de forma esculpida, de forma patente, de forma cabal, de forma plena e absoluta, a revelação, a referência de quem nós somos, a forma como ele já nos criou. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Ele, tendo dito que faria, criou. Agora ele está formando. Então nós somos transformados. Nós estamos vivendo um processo de formação, de transformação. Deus está completando a sua obra em nós. Essa obra que ficou lá prejudicada pelo pecado, mas ele já nos perdoou os pecados, ele nos reconciliou com ele nos devolveu a condição da sua vontade eterna, ele nos tirou do lugar de separação, e agora ele está terminando esse processo de transformação. Nós estamos sendo formados, transformados de glória em glória, de fé em fé, na perfeita imagem de quem ele é. Por isso nossos olhos têm que ser iluminados, para que nós possamos nos conhecer como nós também já somos conhecidos. E muitas vezes a gente está tentando conhecer a Deus segundo a gente pensa que se conhece. Então muitas vezes nós estamos projetando para Deus nossos equívocos a respeito de nós mesmos, em vez de transmitir para nós as convicções que Deus tem a nosso respeito. Vou repetir. Muitas vezes nossas crises e dificuldades estão no fato que nós estamos transmitindo para Deus, transferindo para Deus, os equívocos que nós temos a respeito de nós mesmos. E em lugar disso, nós deveríamos transmitir para nós as convicções que Deus tem a nosso respeito. Amém? Eu não sei quem é a pessoa que se passa aí pela Juliana, mas nós já tentamos ajudar. E infelizmente eu vou ter que suspender os comentários, porque não se trata, né, de um pedido realmente autêntico. A gente já tentou acessar e socorrer, mas enfim, faz parte aí também, está incluído nas nossas modernidades. Eu queria ler com vocês o texto, né, na sequência dessa reflexão. A gente falou sobre o princípio da vocação, e dentro disso que a gente está compartilhando, abre a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 4. Então, lá em Gálatas, capítulo 4, nós lemos o seguinte: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho da promessa, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O que Paulo está dizendo é que nós muitas vezes oscilamos entre essas duas formas de pensamento. Então, o que ele está trazendo aqui é de uma gravidade assim, sem medida. Quanto mais eu medito nesse texto, eu vou vendo o quanto que o assunto que Paulo está trazendo para a igreja dos Gálatas e, consequentemente, para todos aqueles que estavam apegados a essa forma institucional, essa forma organizacional, metodológica, essa forma de querer viver o evangelho à custa de estrutura, de metodologia, de formas, de dogmas, de legalismo ativo. Então, muitas vezes, a gente está definindo atividades e definindo o cristianismo a partir das suas atividades, e não definindo o cristianismo a partir da transformação da natureza. O cristianismo não pode ser definido a partir de mudança de comportamento. O cristianismo não é definido a partir de mudança de rito, de comportamento, de liturgia. O cristianismo define transformação de natureza. É uma nova identidade. Não é o que a gente faz para merecer. É a pessoa que a gente se torna na medida em que se submete à orientação e à obra do Espírito Santo de Deus, segundo a palavra. Então é a forma como a palavra vai ganhando expressão materializada e encarnada na nossa vida. É a forma como nós vamos encarnando as virtudes de Deus. Por isso que Paulo diz que nós já recebemos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em lugares celestiais. E o Pedro diz que através das promessas nós nos tornamos co-participantes da natureza e das virtudes de Deus. Então, por isso que a gente quer insistir sobre essa questão da vocação, porque não é a segunda competência, não é a segunda capacidade. A nossa relação com Deus não é Ele observando, quantificando e precificando nossas competências. Então não é o nosso comportamento, não são as regras que nós impomos a nós e às pessoas. É a forma como as nossas relações e as pessoas vão ganhando relevância na nossa vida, não porque se tornam cumpridoras das mesmas regras que nós. Então elas não são nossos irmãos, elas não são nossa família, porque elas estão inseridas no mesmo contexto dogmático, litúrgico, né, eclesiástico da nossa vida. Não é porque elas fazem parte do mesmo gueto religioso. As pessoas vão ganhando importância e relevância porque nós vamos entendendo o que, elas significam para Deus como filhos e o que elas significam para nós como irmãos. Então, por isso que é um processo de adoção. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus só é glorificado nas pessoas que eu vou gerar, através das relações íntimas que a gente estabelece. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, ele está dizendo o seguinte, para a gente entender a gravidade disso, ele está dizendo que na Bíblia tem duas figuras. E quando ele está dizendo figuras, ele não está dizendo figuras no sentido que são só ilustrativo, não. São situações reais. Então Agar é uma pessoa real, Sara é uma pessoa real, e que Deus permitiu essa situação para ilustrar para nós para onde o nosso pensamento vai quando Deus quer falar de promessa e nós ainda estamos escravos de um pensamento ligado a desempenho e a capacidade. Porque foi aí que a gente se corrompeu. A gente não se corrompeu pelo errado. A gente se corrompeu dando ao certo que a gente eventualmente faria um caráter que ele não tem. Então o diabo nos tentou dizendo, olha, há uma forma de você chegar a ser igual a Deus, e essa forma é através daquilo que você fizer, através daquilo que você tomar, através daquilo que você possuir, sendo que Deus já nos criou conforme a sua semelhança. Então Deus não quer que a gente chegue a Ele. Deus nos fez a partir dEle. Então Ele não é nossa expectativa de chegada, Ele é nossa referência de origem. Então o que eu vou fazer é para revelar de onde e de quem eu vim, e não para chegar aonde eu desejo. Então quando o diabo colocou o nosso fazer para chegar aonde eu desejo, para me tornar a pessoa que eu almejo, para me tornar a pessoa que eu quero, para ser perfeito como eu gostaria de ser, então eu feri o princípio da vocação, do chamamento, do meu pré-destino. Então o meu destino, ele não é eu não sou pós-destinado, nós somos pré-destinados. E não é um predestino lugar céu. É um predestino pessoa Cristo. Todo filho e filha de Deus foi predestinado a ser transformado numa expressão perfeita de quem Cristo é, porque foi a partir da semente de Cristo que nós fomos gerados. Então a predestinação não é de um lugar, endereço, tempo e espaço. A predestinação é de uma pessoa, um lugar plenitude, um lugar perfeição, um lugar maturidade. Então todos nós fomos predestinados a maturidade, por isso nós estamos sendo transformados. E aí Deus permite essa figura. E aí vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Por que que isso é grave? Porque quando Deus falou de fé com Abraão, a primeira coisa que o Abraão pensou, quando Deus estava falando de promessa, falou: Abraão, eu vou te dar um filho. Só que Abraão era impotente. Então quando Abraão pensou assim, bom, Deus vai me dar um filho, ele só pode estar falando do meu escravo Eliezer. Então tá vendo, a gente tem a tendência de sempre substituir o processo. Abraão não está duvidando de Deus, Abraão não está pensando uma coisa errada, Abraão está bem intencionado, só que ele está colocando um certo fora de lugar. O Eliezer era um bom servo, como servo. O Eliezer, como servo, ele tem o seu lugar, ele tem o seu papel. É esse servo Eliezer que vai encontrar a esposa de Isaac. Então, como prestador de serviço, para cumprir uma função, para uma tarefa, o servo está lá. Mas para cumprimento da promessa, para consumação do propósito, não é o servo. Então essas realidades habitam a minha vida. Porque quem colocou o Eliezer fora de lugar foi o Abraão. O Eliezer não pleiteou esse lugar. Então o Abraão está sob uma influência humana, natural, demoníaca, terrena. O Abraão está pensando como os homens pensam. Abraão está avaliando como os homens avaliam. Então, a forma de Deus pensar, a forma de Abraão, deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, a forma de Abraão pensar o espiritual é humana, é terrena e, portanto, é demoníaca. Então, muitas vezes, o nosso pensar espiritual tem que ser transformado. Por isso que Paulo diz que nós temos que sacrificar nossa maneira humana de viver, para sermos transformados no nosso entendimento, porque senão nós não vamos experimentar a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz que nossas armas são poderosas em Deus, para destruir essa forma sofismática. O que que é uma forma sofismática? É uma forma que tem aparência de verdade, no entanto é um engano, porque não conduz à verdade. Tem sentido, tem uma lógica, tem uma coerência terrena, mas não é a forma de Deus cumprir o seu propósito. Amém, amados? Então isso é um desafio. Então o Abraão imediatamente pensou, o que tinha de errado com Eliezer? Nada, ele era um bom servo, tanto que eu estou dizendo, ele serviu para um determinado serviço. Mas não é nele que vai se cumprir o propósito. E, no entanto, o Abraão o colocou nesse lugar. Então, muitas vezes, porque nós ainda estamos pensando o espiritual a partir do humano, nós estamos colocando nossas competências num lugar onde elas não deveriam estar. Nós estamos colocando nossas capacidades, estamos dando a ela um valor, uma premissa que ela não deveria ter, porque não entendemos o princípio da vocação. Então nós estamos achando que Deus nos convocou para um serviço, sendo que Deus nos vocacionou para um propósito. Então isso não é uma convocação de serviço, isso é uma vocação de propósito, é um nome, é uma natureza, é uma identidade e não um serviço a ser prestado. Então hoje existe muita supervalorização da competência. A forma nossa muitas vezes de fazer hoje igreja, ela está toda calcada em competências, em habilidades, em estruturas, em cadeias hierárquicas. Então hoje a nossa forma de viver nossa espiritualidade, ela é viável, mas ela é insustentável. Porque é um edifício muito grande edificado sobre nenhum fundamento, porque está na capacidade. O que é o pensamento demoníaco? O pensamento demoníaco é: no dia em que você fizer, então você será. Então Abraão pensou a partir daquilo que ele não podia, aquilo que ele não era. Então, para cumprir a promessa de Deus, ele tinha que colocar alguém competente no lugar dele. Então, por isso que existe hoje esse arrendamento de mão de obra nas igrejas. As pessoas não querem assumir sua responsabilidade, elas não querem cumprir sua vocação pessoal, então mais fácil elas arrendarem, elas serem meras contratadoras de prestadores de serviço para fazer por elas aquilo que seria a responsabilidade delas. E aí elas vão ter um serviço de excelência, elas vão ter uma liturgia de excelência, sem nenhuma responsabilidade a não ser pagar o salário e pagar o preço para que essa estrutura seja mantida num grau de excelência que as atenda. E aí elas não percebem que isso gerou um ciclo de escravidão, de domínio, de controle, onde as pessoas que por uma eventualidade não conseguem corresponder às expectativas são descartáveis, ou o que é pior, elas são substituídas quando aparece alguém de maior competência ou maior capacidade. Amém, amados? Então ele está dizendo, essa é Agar. E agora a gravidade disso é que Paulo vai comparar Agar, que é mãe de Ismael, com o ministério de Moisés, dizendo que apesar do ministério de Moisés ter tirado o povo do Egito, ele cumpre apenas o seu aspecto legal, mas ele não é capaz de trazer redenção e transformação. Amém, amados? Então você imagina um hebreu ouvindo essa declaração de Paulo. Porque Paulo está dizendo literalmente que todo hebreu que estivesse agarrado ao seu rito, à sua liturgia, que estivesse garantido na sua forma de comportamento, todo hebreu, e agora vale para todo crente que está agarrado, que está se sentindo garantido no seu desempenho, na sua competência, na sua habilidade, achando que Deus vai reconhecer essa atividade exaustiva de manutenção do rito, Paulo diz, sabe quem são essas pessoas? São Ismael. Agora você imagina para um hebreu ouvir que ele é um ismaelita. Imagina isso. A gravidade do choque cultural que Paulo está trazendo. Porque ele está dizendo, os verdadeiros filhos de Deus são gerados por promessa e não da carne. E aí ele diz mais, o que é mais grave, ele diz, e desde aquela época, o que é gerado da carne persegue, conflita o que é gerado no Espírito. Então nós estamos gerando, sem perceber, nossos próprios conflitos. Nós estamos alimentando processos que no fim vão nos perseguir e não nos promover. Daí o alto índice de depressão, daí o alto índice de burnout entre os líderes espirituais de hoje, porque eles investiram em metodologias, estruturas, formas, dogmas, doutrinas, liturgias, que não, a partir do momento que eles percebem que não vão conseguir responder ao nível de expectativa que eles mesmos geraram a respeito deles, eles vão perceber que geraram seus próprios perseguidores. Foi o caso de Abraão. E isso, amados, não é um problema só nosso. Isso é um problema da natureza humana. Porque quando a promessa foi de Abraão para Sara, ela pensou a mesma coisa. Eu até diria, Eliane, que as metodologias elas não são perda de tempo, senão a gente teria que matar Eliezer e Agar. Não, eles eram bons servos. As metodologias colocadas no seu devido lugar, elas são úteis. Mas é só. O serviço é útil, mas é só. Ele não fica no lugar da pessoa. A competência não pode ficar no lugar da pessoa. E Sara não só riu, mas foi ela que ofereceu, que propôs o serviço no lugar da fé. Está vendo? Isso é grave. Porque enquanto Abraão pensou em Eliezer, a Sara consumou isso oferecendo. Então quem, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, quem colocou a escrava para dormir com o marido? Foi a mulher. Abraão pecou de ter aceitado e Sara pecou de ter proposto. Mais ou menos como aconteceu com Adão e Eva. O Satanás foi lá conversar com a mulher, porque fez sentido para ela essa coisa prática, essa coisa resolutiva. Então vamos resolver o problema. E vamos resolver o problema da forma mais lógica, da forma mais objetiva, da forma mais rápida. Porque é lógico, o problema está aí, nós temos como resolver. O recurso está aqui, por que a gente não pega simplesmente o recurso e põe ele para funcionar? A Sara não está se sentindo traída. Ela está entendendo que aquilo era só uma prestação de serviço. E como prestação de serviço, Abraão não estava cometendo um pecado. Abraão, para se deitar com a sua escrava, para gerar dela um filho, que seria depois para honrar a vida de Sara, na cabeça deles, honrar a promessa. Era o direito dele, então Abraão está no livre exercício do seu, e é isso que está contaminando todo mundo. As pessoas estão indo pelo lado do direito, estão indo pelo lado da resolutividade, estão indo lado pelo lado da prática, do que faz sentido, do que é mais rápido, do que custa menos, do que vai garantir a presença das pessoas. Então as pessoas estão indo embora, não tem que fazer alguma coisa. É, a igreja está esvaziando, nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos ser uma igreja maior para ter mais recursos para empreender, então nós temos que fazer alguma coisa. Então o que nós temos que fazer para nos tornarmos aquilo que a gente gostaria de ser? E aí a gente acaba colocando o pensamento escravo no lugar da promessa. E sem perceber, vamos parindo filhos escravos que depois vão perseguir a nós mesmos. No começo estava tudo certo, até que Sara começou a se sentir humilhada nesse contexto, porque ela viu que o serviço foi ocupando o lugar da relação, que aquela ideia que parecia tão boa, tão razoável, e aí a gravidade, a gente vai conversar mais sobre isso, a gravidade vem do que Paulo diz aqui, mande embora a escrava e seu filho. Isso não é mandar embora no contexto de hoje, porque como Paulo diz que são figuras para o nosso entendimento, esse mandar embora não é o expurgo da pessoa, é mandar embora da nossa mente. É expurgar da nossa forma de pensamento esse conceito. É um expurgo, é uma libertação, é uma iluminação do entendimento, nossos olhos do entendimento precisam ser iluminados, a gente conhecer as riquezas da nossa vocação, porque caso contrário, nós vamos colocar a escrava, o escravo, o serviço no lugar da promessa. Daqui a pouco vai nascer um filho e ele vai ser forte. Um filho saudável. Tão saudável que será um perseguidor forte daquilo que seriam os verdadeiros filhos. Sem você perceber, daqui a pouco, no seu ministério, na sua vida, no cumprimento da sua vocação, não tem mais lugar para promessa, porque todo o espaço ministerial está ocupado por prestadores de serviço carregados de direitos. não há mais espaço para relação, não há mais espaço para amizade, não há mais espaço para afeto, porque a iniquidade apagou o amor dos corações, o direito fez esfriar o amor de quase todo o coração. E essa é a palavra de Deus à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando o anjo diz à igreja: eu sei que você é exemplar no serviço, na organização, no zelo doutrinário. Quanto zelo doutrinário hoje em dia. Quanta condenação a partir de um zelo doutrinário sem afeto. Ele diz: eu sei de quanto sacrifício vocês têm feito por meu nome. Então é um... não falta sacrifício, não falta zelo, não falta organização, não falta planejamento, não falta rigor. Só falta uma coisa: afeto. Porque não é por adoção, não é segundo a nossa vocação. Então a gente não entendeu que nós não fomos destinados para um serviço. Nós fomos destinados para uma relação. E todo o processo de Deus não se cumpre na nossa capacitação, mas todo o processo de Deus se cumpre na pessoa que a gente se torna. Por isso que o próprio Pedro escreve dizendo o quê? Evoluam da fé para os afetos, porque caso contrário, vocês se tornarão míopes, e de míopes, estéreis. A Sara, quando ofereceu Agar, resolveu o problema de Abraão de ter um filho, mas não transformou a realidade dela de ser estéril. E Deus não queria simplesmente mudar a realidade ou a circunstância de Abraão. Deus queria transformar a relação deles e que ambos fossem alcançados pela mesma promessa, ele como pai e ela como mãe. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, até amanhã, se Deus quiser.